Paz do Senhor, meus irmãos, e bom dia para todos. Isso que nós acabamos de cantar vem diretamente na palavra que nós iremos falar nessa manhã. Meu socorro vem de ti, de Cristo Jesus. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui nessa manhã. Porque o nosso socorro só vem de uma pessoa, do nosso Deus, Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura que se encontra em Marcos, capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 13. Depois os irmãos podem permanecer com a Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar. Marcos, capítulo 5, do 1 até o 13. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus já lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia, Jesus o interrogou: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não o mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus, mandando-nos para os porcos, para que entremos nele, disse o endemoniado. E Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Muito obrigado, Jesus. Nós estamos aqui nessa manhã para desfrutar da tua palavra e para declarar o teu poder de vidas transformadas que só por ti, Pai, é possível. E nesse instante nós iremos ministrar a palavra e que tu se faça presente aqui como já está nos louvores e que nós possamos aprender cada vez mais com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, abrindo os nossos corações e mentes nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, irmãos. Podem se sentar, por favor. Estou muito honrado e grato pela oportunidade de estar trazendo a palavra nessa manhã aqui na igreja. Agradeço o pastor William, agradeço a direção da igreja por isso. E me sinto honrado porque eu vou ser muito sincero para vocês, meus irmãos. Nem os meus sonhos, eu imaginava que um dia estaria ministrando aqui na IAP, em Vila Iocuné, hoje IAP da Vila. Porque passei há praticamente 40 anos congregando em uma igreja, em IAP Vila Formosa. E isso me veio à mente ao meditar nessa palavra: como Jesus transforma vidas. E transforma vidas, nós vemos as pessoas aqui à frente cantando, pessoas ministrando, pastor, presbíteros pregando, mas Deus, Jesus, tem transformado as vidas. E digo isso porque é uma honra para mim. Como disse, passei 40 anos em uma igreja. E meus irmãos, dois dos meus irmãos que não estão mais aqui, meu irmão ainda continua aqui, sempre me convidava para congregar aqui, eu sempre hesitei. Inclusive, a minha esposa congregava aqui quando criança, quando jovem, e aí, pela paixão dela grande por mim, foi para Vila Formosa congregar comigo. Mas o detalhe mais importante, meus irmãos, a transformação de Cristo Jesus. E quando houve a unificação, um dia nós estávamos lá em casa conversando, e ela disse: Está vendo? Está vendo como o Espírito Santo trabalha, Jesus trabalha? Eu falei: É verdade, trabalha. E hoje, não fazendo média com o pastor, com os presbíteros, mas me sinto muito honrado. Honrado muito, de coração. Porque tanto nós temos aprendido, a mim, minha família, meu filho se desenvolvendo muito bem, Eu me sinto honrado, me sinto feliz. E como o tema diz, transformação, vidas transformadas, são nesses detalhes, meus irmãos, que nós vemos o agir do Espírito Santo transformando as nossas vidas. E nessa manhã, meus irmãos, nós iremos falar aqui da transformação do gadareno, que é uma história, uma das histórias mais impactantes do Novo Testamento, e o qual nós podemos ver e enxergar o poder de Jesus Cristo soberano, soberano, agindo na vida deste homem e também no contexto da história. E o mais importante, meus irmãos, nesse contexto, é que Jesus, se nós voltarmos ali, fazer a ligação com Mateus capítulo 8, Jesus, ele estava em Cafarnaum, realizando milagres. Lá em Mateus diz ainda que ele havia curado um servo do comandante romano. E quando nós vemos isso, meus irmãos, naquela época, naquele contexto histórico, os romanos ali atribulando os judeus. E ao realizar as curas, os milagres, Jesus estava o quê? Fazendo impacto na vida das pessoas. Jesus estava transformando e restaurando e libertando as pessoas. E nos nossos dias, nós podemos trazer essa palavra para cá. Jesus ainda continua fazendo isso, meus irmãos. E sim, continua. Continua fazendo isso. Em verdade, como nós falamos aqui, mesmo nós aqui à frente cantando, ministrando, Jesus vai transformando. E você, meu irmão, que vem todos os sábados aqui à igreja, claro que você tem as suas dificuldades e os seus problemas, mas você vem aqui no intuito do quê? De ser transformado em Jesus Cristo, de ter esse impacto na sua vida. E nós hoje, na sociedade que nós vivemos atualmente, nós queremos, falando em termos genéricos, nós observando nas redes sociais, observando em todos os contextos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, quantas pessoas que se acham independentes de Cristo Jesus? Muitas pessoas. Muitas pessoas. Às vezes você tem uma profissão, um salário maior, você tem um status maior, você pode bater no peito e dizer, eu sou independente. Independente de Jesus. Mas, refletindo nessa história, meus irmãos, nós vemos a total dependência do homem em Cristo Jesus. E nós temos essa dependência. Em Mateus, como eu falei, Jesus ali em Cafarnaum curou a mãe de Pedro também, efetuou curas, fez milagres. E aí, Jesus, ele vai em busca de uma vida ali na província dos gadarenos. A história também conta que ali havia muitos gentios, era uma terra de gentios. Mas Jesus não trouxe isso como dificuldade, de forma alguma. Eu fico imaginando ele falando para os discípulos para pegar o barco, para atravessar o mar da Galileia, e os discípulos pensativos, né? Para onde o mestre vai? Nós vamos ali para a região dos gadarenos. Imagina os discípulos dizendo, não somos bem-vindos ali. E nesse caminho até lá, houve uma tempestade e Jesus estava ali no barco. Houve essa tempestade, o desespero das pessoas que ali estavam. E Jesus, com a sua palavra, acalmou o mar. E outra vez, meus irmãos, nós podemos trazer isso para os nossos dias. Jesus tem nos acalmado, não é verdade, meus irmãos? Jesus tem nos trazido paz. Em quantas tempestades nós podemos estar, em quantas tempestades nós podemos viver, mas Jesus tem trazido paz, meus irmãos. E paz de forma sobrenatural que nós, de repente, estamos nisso. E ali, Jesus chegando, logo de cara, houve ali a interpelação desse homem. E a condição do homem era do quê? De isolamento, porque ele vivia nos sepulcros, de desespero e de autodestruição. E nós podemos observar, meus irmãos, que quando nós nos afastamos de Jesus, Nós vivemos isso. Nós vivemos a questão de isolamento, a questão de desespero. Vocês já notaram? Se você não entrega tudo das mãos de Cristo Jesus, não bate um desespero? Não bate uma sensação de isolamento? Não bate uma sensação de desespero? Sim, sim, isso acontece. E ali, o homem, sem esperança, sem ajuda e dominado pelo maligno. Porque ali as pessoas chegavam a acorrentá-lo, chegavam a prendê-lo e arrebentavam as correntes, arrebentavam os grilhões. Ou seja, a sociedade ali não estava preocupada com ele. Não estava preocupada com o bem-estar dele. E Jesus Cristo atravessou o mar preocupado com esse homem. E Jesus Cristo se preocupa conosco. E Jesus Cristo faz o impossível para estar conosco e se preocupa conosco. E nessa autodestruição, por quê? Ele vivia de noite e de dia gritando entre os sepulcros e se autodestruía com pedras. Agora você imagina, meus irmãos, a situação de Jesus chegando ali e vendo esse homem. E a sociedade em si, que ali convivia, naquela província, não acreditava que esse homem teria uma solução, que esse homem teria uma saída. Estava ali, jogado às traças pela sociedade. E o encontro com Jesus é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Em Marcos 5, 7, onde ele reconheceu a soberania de Jesus e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aqui, os demônios já reconheceram a presença de Jesus e se curvaram ali. Se curvaram perante o poder de Cristo Jesus. Uma coisa sobrenatural, meus irmãos. E descorrendo aqui o texto, nós vemos que no versículo 9, Jesus chega a perguntar qual é o nome. E todavia Jesus o interrogou: qual o teu nome? Respondeu: meu nome é Legião. E novamente olhando pelo contexto histórico, meus irmãos, ali os judeus nessa época estavam sendo afligidos pelos romanos. E a legião romana era composta por 6 mil homens, soldados. Então nós vemos esse contexto. Se você voltar um pouquinho, como nós falamos em Mateus 8, Jesus curou ali o servo de um comandante romano. Ou seja, Jesus não fazia acepção. Jesus não olhava se era romano, se era gentil, se era judeu. Ele não fazia acepção de pessoas. Então quando o homem endemoniado fala através dos espíritos que o dominavam, que tinha uma legião, eis o contexto histórico. Jesus vencendo a opressão romana, a opressão maligna. E no versículo 10 também, menciona que eles não queriam sair daquela região, porque aquela região era uma região confortável. Ali, os gentílicos, eles não aceitavam a palavra de Jesus ali, não tinham contexto de libertação, era um território livre. Um território livre. E quando eles pedem para ficarem ali, Jesus automaticamente manda-os para os porcos. E também quem cuidava ali dos porcos não eram judeus, porque judeus não comem carne de porco, com certeza gentios ou empregados ali dos romanos. E automaticamente foram jogados para os porcos. E eles se jogaram e se precipitaram ao mar e foram mortos. Ou seja, Jesus ali ofereceu a restauração. E Jesus vem oferecendo essa restauração para nós. E Jesus também, automaticamente ali, já libertou aquele homem da opressão com essa atitude. E nesse instante, quando aconteceu essa libertação, meus irmãos, aquelas pessoas que cuidavam dos porcos, ao invés de ficarem ali prostradas para ver a libertação daquele homem, ver o poderio de Jesus Cristo na vida daquele homem, o que, que essas pessoas fizeram? Saíram correndo e foram avisar as outras pessoas da cidade que havia ocorrido essa libertação. Mas, no entanto, meus irmãos, as pessoas estavam curiosas para ver o que tinha acontecido com aquele homem. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos apenas curiosidade para saber como a transformação é feita no dia a dia. Mas nós temos, meus irmãos, que viver essa transformação. Aquele povo curioso se preocupou mais com os porcos que haviam sido eliminados do que com o real milagre que aconteceu na vida daquele homem. Homem com vida transformada. Homem liberto. E, incrivelmente, isso acontece. Nós temos visto que muitas pessoas, às vezes, querem frequentar determinadas igrejas, querem frequentar determinados cultos somente pela curiosidade. Mas saiba que você tem um Jesus vivo, meu irmão. Saiba que você tem um Jesus Cristo que realiza os milagres e transforma. Que realiza tudo aquilo que você acha impossível na sua vida. Então, meu irmão, não venha apenas pela curiosidade, não leia apenas pela curiosidade, mas leia o contexto que a palavra de Deus faz em sua vida, meu irmão. E como fez na vida daquele homem. O agir de Jesus trouxe a libertação e a restauração completa. Trouxe uma mudança radical. E hoje em dia, meus irmãos, nós temos que viver e pensar nessa mudança radical. Mudança radical que nós podemos trazer seria o quê, meu irmão? Você ter o foco de adoração em Cristo Jesus. Essa é a mudança radical na sua vida. Essa é a mudança radical que a igreja prega. E o mais importante, esse homem, ele queria seguir a Jesus. Ele queria ir com Jesus. Mas vocês vejam como Jesus, ele age de maneira sobrenatural, como nós falamos. Não. Esse homem teria que ficar ali para falar, divulgar e declarar todo o poderio de Cristo Jesus. Para que toda aquela cidade poderia conhecer os atos e milagres que Cristo Jesus fez na vida daquele homem, um exemplo vivo. E nós, meus irmãos, somos esse exemplo vivo da obra de Cristo Jesus aqui na terra, meus irmãos. Nós temos que viver isso, viver esse conceito. Viver um conceito de adoração. Viver um contexto de submissão a Cristo Jesus. E a misericórdia do Senhor Jesus foi tremenda na vida daquele homem. E eu digo para vocês uma coisa, meus irmãos. Todos os dias, ao acordar, ao respirar, Jesus tem mostrado a misericórdia dele para você. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias. Às vezes nós podemos trazer esse contexto do que aconteceu com esse homem endemoniado. Ah, mas o irmão está pregando sobre isso, mas eu não estou endemoniado. Não, não estou dizendo que você está. Mas o inimigo, meu irmão, ele está ali procurando uma brechinha, pequena que seja, para que entre, destrua a sua vida, destrua a vida da igreja, destrua a vida da sua família. Por isso, meus irmãos, creia que as misericórdias do Senhor Jesus se renovam todas as manhãs e ele está derramando essa misericórdia na sua vida. E é por isso que você tem que ser grato, meu irmão. E Jesus orienta o homem a divulgar a mensagem de libertação. E agora eu faço uma pergunta para você, meu irmão, para que você responda dentro do seu coração. Você tem espalhado essa mensagem de libertação na sua vida? Você tem espalhado isso na sua escola? Você tem espalhado isso no seu emprego? Na igreja? Você tem espalhado que essa libertação de Cristo Jesus é genuína na sua vida e na vida da igreja? Esse é o nosso dever de adoradores, meus irmãos. E é para isso que nós estamos aqui, para declarar que Jesus liberta, que Jesus é o Senhor dos senhores. Que Ele é o Rei dos reis em nossas vidas. E é por isso que nessa manhã nós iremos ministrar mais louvores, nós cantamos e todos os louvores exaltando o nome de Cristo Jesus. E esse é o modelo, meu irmão, que você deve viver a cada dia. Não somente pelo sábado pela manhã, não somente um dia, mas todos os dias, meus irmãos. E podemos dizer o seguinte, reconhecer o poder de Jesus. Porque imagine, meus irmãos, atravessar o mar, chegar numa terra que ele poderia, os discípulos poderiam ser hostilizados por causa de uma vida. Jesus Cristo, por causa de uma vida, fez tudo isso. E faz por você também, meu irmão. E faz pela vida da sua família, e faz por nós, e faz pela igreja. Nós devemos reconhecer o poder de Jesus todos os dias de nossa vida. E aceitar também, meus irmãos, a transformação. Por quê? Esse homem, quando o povo chegou para ver o que havia acontecido, ele estava ali, calmo, sereno, tranquilo, conversando com Jesus. E como disse anteriormente, ao invés do povo ficar feliz pela libertação dessa vida, ficaram chateados, nervosos, porque os porcos haviam morrido. Ficaram chateados por isso. E não quiseram a presença de Jesus ali. E esse, meu irmão, é o testemunho da graça de Deus. Esse homem foi chamado para testemunhar a graça e a libertação de Cristo Jesus na sua vida. E nós somos chamados para compartilhar isso, meus irmãos, a cada dia, a cada instante. E nós devemos, meus irmãos, sempre buscar a intervenção de Jesus Cristo em nossa vida. Por quê? Vidas transformadas de forma genuína são vidas que contêm a intervenção de Jesus Cristo, meus irmãos. E a intervenção de Jesus em nossa vida de forma genuína realmente traz esse reconhecimento, realmente abre os nossos corações para que nós, de forma pura, podemos louvar e agradecer a Cristo Jesus. E uma coisa muito importante, meus irmãos, nós devemos falar todos os dias da maravilha de Cristo Jesus. Todos os dias, meus irmãos, falar das maravilhas que Cristo tem feito. Falar quando você está ali sozinho na sua casa, quando você está ali sozinho na condução, lembrar das maravilhas de Cristo Jesus na sua vida, de forma constante. De forma constante. E quando você tiver uma oportunidade de falar para uma pessoa, fale das maravilhas de Cristo Jesus também, meus irmãos. Fale da sua vida transformada. Fale que em Jesus há esperança, há restauração, há uma nova vida. Imagina, meus irmãos, tantos anos que esse homem viveu ali endemoniado e essa libertação, o coração dele regozijando de alegria, o coração explodindo para dizer: Jesus Cristo me libertou. Eu sou livre em Jesus. E você, meu irmão, tem a oportunidade de falar todos os dias: eu sou livre em Jesus. Eu sou livre em Jesus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos viver todos os dias o milagre de Cristo Jesus em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja, meus irmãos. Nós temos isso em nossas mãos. E é muito importante que nós aproveitemos isso, essa oportunidade. O escritor John Bloom, em um dos seus textos, diz: Deus esconde seus tesouros mais preciosos nas nossas experiências mais difíceis e dolorosas. E é verdade, né, meus irmãos? E é verdade. Mais difíceis e dolorosas, nós vemos o quanto Cristo Jesus age em nossa vida. E voltando àquele homem, imagina a dor, a angústia, a aflição. E em nossa sociedade atual, meus irmãos, nós temos enxergado muito isso. Muito isso, meus irmãos. Se você abre ali a sua rede social, nós vemos sangue, desgraças. Nós vemos, não entrando em mérito político, mas nós vemos a política interferindo nas formas da sociedade. E às vezes você fala: ah, eu estou no país errado. Não, meu irmão, você não está no país errado. Você tem Cristo Jesus. E ele transforma, ele restaura, ele modifica, ele renova. Assim como fez na vida desse homem, meu irmão. Deus pode agir através de Jesus Cristo em sua vida, na vida da sua família. Eu fico repetindo isso, meu irmão, porque é muito importante. Importante nós frisarmos isso em nossa mente. É muito importante isso, meus irmãos. Sabermos que todas as coisas são para Cristo, para ele, saem dele. Tudo, tudo, tudo é de Jesus Cristo. E para encerrar, meus irmãos, eu peço novamente a vocês: falem das maravilhas de Cristo Jesus na sua vida. Repita isso na sua vida constantemente, ao levantar, ao se deitar. Repita: que Jesus Cristo tem feito maravilhas na sua vida, tem restaurado a sua vida, tem renovado a sua vida, transformado a sua vida a cada dia. Esse Jesus Cristo, o nosso Deus. Deus abençoe a todos.